As ondas de calor, com dias sucessivos de altas temperaturas acima dos 40 graus e a seca extrema, são efeitos das alterações climáticas que os produtores de vinhos do Douro já estão a enfrentar. Mas as previsões apontam para que aconteçam com maior frequência e se agravem. As previsões dos cientistas de um projeto de investigação sobre o impacto das alterações climáticas na viticultura europeia, coordenado por uma equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, apontam para que daqui a 30, 40 anos, a paisagem do Douro e das vinhas sofre modificações, com as temperaturas elevadas a afetarem o ciclo vegetativo da planta e a fotossíntese, e vai faltar água com menos chuva e maior evaporação. O cenário está traçado e o enólogo Jorge Moreira, com mais de 20 anos de experiência nas vinhas do Douro, diz que os viticultores estão a adaptar-se e estão mesmo a apostar em castas, tipos de uvas e videiras que suportam melhor o calor e a seca. É o caso da casta Tinta Francisca.
É uma casta que tem uma capacidade de resistir ao calor e ao stress hídrico muito grande, consegue ter uma complexidade aromática enorme, mas com uma elegância e uma delicadeza que eu aprecio imenso.
Apesar da realidade das alterações climáticas lançar desafios aos viticultores do Douro, o enólogo Jorge Moreira diz que há uma grande capacidade de adaptação e que, com uma nova forma de tratar as vinhas, o cenário não é tão pessimista.
Pensamos muito nisso, estamos muito atentos. Apesar de vivermos numa região já por si quente e por si seca, à partida pensamos, olha, esta gente no Douro está mais exposta a estas alterações climáticas e vai sofrer mais com isso. Eu não partilho muito dessa opinião, porque nós estamos habituados a condições muito quentes e muito secas há milénios, e estamos a trabalhar com castas que são dali, que nasceram ali e que existem hoje, porque ao longo destes milhares de anos conseguiram sobreviver e manter-se ali. Portanto, ou seja, com isto que eu quero dizer, são castas altamente adaptadas a estas condições tão difíceis. Agora, em termos da forma como nós tratamos das nossas vinhas, isso sim muda muito. Nós, no passado, quando eu comecei a trabalhar em 96, no final dos anos 90, nós tínhamos uma preocupação muito grande de ter pouco vigor nas plantas, para ter maturações melhores. Neste momento é o contrário, nós tentamos induzir e promover o máximo de vigor nas plantas para lhe dar uma estrutura suficientemente forte para aguentar com as situações tão difíceis que sabemos que as nossas plantas vão ter no verão. Portanto, há uma diferença em termos de viticultura, em termos de condução da planta, há uma diferença, há um olhar mais atento para as variedades que suportam melhor e que suportam melhor em anos extremamente quentes, extremamente secos. Só para darmos um exemplo, por exemplo, dos últimos 4 anos, 17, 18, 19, 20, 21, 5 anos. 17, 19, 20 e 21 foram extremamente secos e quentes. Portanto, em 5 anos, 4 foram extremamente secos e quentes. E, portanto, nós não podemos ignorar esta circunstância, mas, como disse anteriormente, acho que é mais uma questão de adaptarmos a estas condições mais extremas, mas não propriamente temos que procurar, por exemplo, castas noutras regiões, porque eu acho que não há nenhuma região do mundo que tenha castas tão preparadas para lidar com o calor e com o stress hídrico como as nossas.
Os produtores de vinhos do Douro estão a acompanhar a mudança do clima com o aquecimento global e os impactos nas vinhas. Para enfrentarem a situação, procuram recuperar castas, variedades de uvas que resistam mais ao calor e à falta de água. É disso que vamos falar mais em detalhe daqui a pouco. A mais antiga empresa de vinhos de Portugal faz 265 anos, mas quer mostrar que não parou no tempo, que quer melhorar o que já tem, o que já existe. A Real Companhia Velha acaba de mostrar o resultado de 2 décadas de trabalho e apresenta novos vinhos séries, a sua linha experimental de vinhos. Comigo tenho o enólogo Jorge Moreira, que faz parte da equipa que trabalha nestes vinhos. Que vinhos são estes? Que linha experimental é esta?
Realmente nós vivemos no Douro, que é das regiões do mundo com a maior diversidade de castas, e é normal numa vinha velha de Douro encontrar 20 ou 30 castas diferentes. Temos mais de 100 castas no Douro, mas na realidade, se nós formos olhar para as nossas vinhas, nos últimos anos começamos a afunilar e só desde os anos 80 plantamos praticamente só 5. E se calhar nos últimos 10 anos só plantamos duas. E, portanto, nós sentimos na Real Copinha Velha, por um lado, que estamos a perder um património enorme desta diversidade de castas, que temos no Douro, mas que não estávamos a utilizar. E, portanto, nós pensamos que devíamos, em vez de tentar utilizar técnicas de manipulação para mudar os vinhos e mudar as variedades e as castas que utilizamos, que o melhor era olharmos para as castas que temos nas nossas vinhas velhas e ver se dentro dessas há castas que tenham uma personalidade diferente, um caráter diferente, que nos permitam enfrentar melhor estas mudanças, quer de gosto, quer relacionadas com o aquecimento global.
Já vamos a essas castas que estão a recuperar, mas porquê é que, entretanto, foram ficando pelo caminho?
Elas foram ficando pelo caminho porque ou são menos produtivas, ou são mais sensíveis às doenças, ou também não tinham as características que eram indicadas, que eram vistas como as características fundamentais de qualidade no passado, que podem não ser verdadeiramente as importantes hoje. Por exemplo, a cor era importantíssima há 20 anos atrás, hoje não é assim tão importante. Um vinho de qualidade tinha que ser preto, hoje em dia não precisa de ser, e podemos ter vinhos abertos com pouca cor reconhecidos como de muita qualidade. Portanto, essas castas que não estavam dentro desse padrão qualitativo aos olhos da altura, ou quantitativo, ou com dificuldades de granjeio por sensibilidades às doenças, foram sendo abandonadas, e reduzimos a 4 ou 5 castas que quase dominaram os encepamentos das novas plantações nos últimos 20 anos.
Esses vinhos são o resultado desta linha experimental que começou em 2002 e apostou na recuperação de mais de 30 castas autóctones, antigas. Que castas são estas? E são tantas. Como é que vocês selecionaram estas 30?
Sim. Os meus colegas da viticultura começaram a fazer esse trabalho realmente em 2002, muito por feeling, muito por olharem para as plantas, para as videiras, para verem o seu caráter produtivo, a espessura da película, os seus sabores, o equilíbrio da acidez, a facilidade de maturação ou não, e um bocado por feeling. Escolheram estas 30 dentro das dezenas, de outras dezenas que temos disponíveis para experimentar. Portanto, para nós, imaginem o trabalho hérculeo que nós temos à nossa frente, que é preciso ter realmente muita paciência para fazer um projeto desta envergadura.
Aponta-se para novos caminhos, também com a recuperação destas castas. Qual o futuro dos vinhos do Douro, tendo em conta também este trabalho que tem sido desenvolvido durante as últimas duas décadas?
Eu acho que o futuro é muito risonho. Nós produzimos vinhos únicos, nós estamos muito habituados em Portugal a dizer que temos a melhor estrada do mundo, temos a melhor praia do mundo, temos o melhor croquete do mundo, temos tudo o melhor do mundo. Portanto, eu até me custa dizer isto, mas eu estou firmemente convencido que temos dos melhores vinhos do mundo. Nós temos vinhos com uma personalidade e um caráter único, temos variedades únicas e temos outra coisa que é fundamental para ter grandes vinhos do mundo. Temos vinhos que resistem à prova do tempo. Temos vinhos que passado 10 anos, passado 20 anos, são muito melhores do que quando nós os engarrafamos. E quando nós conseguirmos transmitir para o resto do mundo que quem comprar um vinho de Portugal, ou mais especificamente, concretamente um vinho do Douro, está a fazer um investimento, porque este vinho daqui a 10 anos vai ser muito melhor do que hoje que o compraram, e portanto vai valer mais, vai dar mais prazer e vai dar mais satisfação. E eu acho que quando nós conseguimos mostrar isso ao mundo, que estamos a fazê-lo atualmente, ainda com o incremento de turismo e de exposição que o nosso país está a ter atualmente, acho que o nosso futuro é risonho.
E sentem também que esse trabalho que estão a desenvolver, que está a contribuir também para isso, para assegurar o presente e o futuro da região do Douro. Há outros produtores também que estão a recuperar castas e a fazer este trabalho?
Sem dúvida, há muitos produtores que estão também a recuperar castas e, acima de tudo, a recuperar vinhas. E há uma grande preocupação nos viticultores dourienses em preservar as vinhas que temos atualmente, que são boas, e plantar vinhas, muito olhar para o passado, que no passado plantava-se com uma ideia muito mais do futuro do que nós plantamos mais recentemente. Nós queremos as vinhas a produzir passado 3 anos, 4 anos, passado 10 anos estivessem no pico de produção. Só que passado 20 anos estão a começar a morrer. Hoje em dia nós estamos a voltar um bocadinho ao passado. Estamos a plantar, eu estou a plantar vinhas hoje, não é para os meus filhos, é para os meus netos. E as vinhas velhas que eu tenho hoje, sob o meu cuidado, eu tenho o peso de as manter o mais tempo possível para as gerações futuras. E acho que não sou o único a sentir isso no Douro. Portanto, há uma responsabilidade muito grande que nós sentimos em que a terra não é nossa. A terra, neste momento, está ao nosso encargo. E nós temos a responsabilidade de a deixar igual ou melhor às próximas gerações. Eu sinto muito isso. E isso acho que é um garante de futuro enorme. E tenho a certeza que não sou o único no Douro. Há muita gente a pensar assim.
Muito obrigada.
Muito obrigado.